E aí pessoal, tá começando mais uma edição do podcast do blog Combo Nerd. Eu sou o Rafael Tekken, ou Rafael TK. E hoje estamos fazendo crossover. Nós estamos aqui com uma equipe de outro podcast que eu gosto muito e escuto, que é o Batcast.
Who is Batman? I'm Batman.
And here we go.
Podcast, o primeiro podcast do Batman no Brasil.
E estamos aqui com o Ismael Júnior e o Matheus. Tudo bom, Ismael?
Tudo bom. Boa noite a todos. E obrigado pelo convite.
Claro. E estamos aqui também com o Matheus, que é o apresentador do podcast. E está aqui presente para conversar com a gente sobre Batman. Como é um crossover com o Batcast, a gente resolveu falar sobre Batman mesmo. Só que é um assunto, assim, que não muito definido. A gente vai conversar sobre várias outras coisas, tipo, uma conversa simples sobre fã de Batman. Então, pode ter certeza que vocês vão se divertir nesse podcast, pessoal. E e-mails, e tem que ser rapidinho porque o tempo que eu gosto de ter podcast é 40 minutos. Eu edito, gravo tudo para que ele fique em 40 minutos. E ele passou um pouquinho da conta, então vamos ser um pouquinho rápidos e ligeiros aqui nessa gravação de recados e e-mails. Primeiro. Mandem e-mails para combonerd@gmail.com. A gente vai sempre responder quem tá mandando aí para poder entrar no blog e escrever nele. Tá sabendo que a gente tá pegando e respondendo uns e-mails rápidos, então a gente é bem pontual nisso daí. Gostaria de dizer que essa nova parte de e-mails agora está totalmente reformulada, sendo que não recebemos nenhum e-mail antes. Mas a gente acabou de receber um e-mail de... eu vou acabar lendo pra vocês daqui a pouco, mas primeiro eu gostaria de explicar. A gente recebeu um e-mail e tal, e eu gostaria que que vocês mandassem mais e-mails pra gente. Porque a gente tá querendo saber o que vocês estão achando desse podcast e ter um feedback positivo. A não ser que você queira xingar a gente, aí a gente vai pensar duas vezes antes de ler, né? Mas se você ler, com certeza ele vai estar aqui. Por favor, escreva alguma coisa que seja plausível. E na verdade eu não sei o que é plausível, mas tudo bem. Tudo bem. Escreva alguma coisa relevante. Relevante eu sei o que é. Por favor, escreva alguma coisa relevante. E por favor, escreva da melhor forma com... Por favor, não tenha erro de português. Coloque vírgula, tudo certinho pra gente poder ler certinho aqui no podcast. E então vamos ler o e-mail aqui, porque a gente precisa ler rapidinho essa parte de e-mails, porque o podcast é gigantesco. E-mail de Ricardo. Olá pessoal do Combo Nerd, eu sou o Ricardo e acompanho vocês desde a divulgação do blog PR Liga do Poder, que é um blog que visito há muito tempo. Bom pessoal, pra quem não sabe, o PR Liga do Poder é um blog que foi criado pelo Ângelo há 3 anos atrás e eu acabei entrando no blog. Lá eu acabei aprendendo várias outras coisas sobre como escrever em blogs. Eu já tinha blogs, só que eram apenas de cultura pop no cinema. Então era várias culturas, filmes de adaptações e várias outras coisas. Somente nos cinemas, somente de cinemas. E com a ajuda do Ângelo eu vim fazer de games também, séries e quadrinhos. E eu devo muito aquele blog, porque é um blog muito legal. Eu quero que vocês visitem prligadopoder.blogspot.com. É um blog que eu realmente recomendo para quem é fã de Power Rangers ou quer saber mais sobre a série. E também sobre Tokusatsu e Super Sentai. Que é Tokusatsu, é claro, né? Gostaria de dizer para vocês que essa segunda edição ficou bem mais elaborada do que a primeira. Ela ficou uma edição muito mais legal. Gostei da parte de notícias. E gostei também da parte de vocês comentando Two and a Half Men, que é uma série que eu conheço por 2 anos e meio. E é uma série que eu gosto muito. Pois é, Ricardo, eu também gosto dessa série. E eu acabei dizendo que eu não sabia o que seria dela sem o Charlie Sheen. Mas, sei lá, eu vou colocar aí no post uma pequena imagem aí do que saiu, da primeira imagem oficial divulgada, que está o Ashton Kutcher. E o Ashton Kutcher e os outros dois lá, acho que é o John Cryer, que é o Alan, e o outro garoto, eu acabei esquecendo o nome, que faz o Jake. Eles provavelmente gravando a abertura da nova série, né? Que vai, se não me engano, continuar chamando 2 anos e meio. Espero que vocês continuem assim. E o podcast está muito legal. Espero que ele evolua muito. E que tenham mais edições pra gente escutar. É isso, pessoal do Combo Nerd. E até mais. Obrigado, Ricardo. A gente agradece o e-mail que você mandou. O primeiro e-mail, você foi o primeiro sortudo a mandar e-mails. E mandem mais e-mails, pessoal. A gente vai ler aqui, vai tentar ler. Tentar arranjar um espacinho pra vocês aqui no podcast. Então é isso, mandei e-mails para combonerd@gmail.com e espero que vocês gostem muito do podcast. Essa parte de notícias que o Ricardo acabou de comentar, infelizmente não vai estar nesse podcast, porque a duração do podcast é de 40 minutos até 50, no máximo uma hora, e eu não quero passar muito disso. Então, se eu colocar essa parte de notícias, mesmo que fossem rápidas, eu acho que seria um pouco difícil. Mas vocês podem acompanhar notícias no blog comonerd.blogspot.com, que é o blog que você está nesse momento, ou um blog que você vai visitar depois de escutar esse podcast. Se você por acaso estiver escutando, sei lá, de repente no próprio blog do Batcast, que é o pessoal que está aqui, que está gravando comigo, né? Então é isso, escutem um podcast comigo, o Ismael, o Matheus, o pessoal lá do podcast, ou seja, eles dois, e escutem aí as coisas que a gente comentou sobre um pouquinho de Homem-Aranha, um pouquinho de adaptações, um pouquinho de trilhas sonoras de adaptações. A gente foi tentar pegar vários temas, escolher na hora também, pra você ver como a gente é desorganizado. E escolher na hora para poder fazer esse podcast para vocês. Mesmo que a gente não tinha uma pauta certinha, a gente fez com uma forma bem legal para vocês escutarem. É isso aí, pessoal. Escutem o podcast. E até a próxima leitura de e-mails no próximo podcast, que provavelmente sai daqui a 15 dias, sendo que esse podcast é 19. Então é isso, pessoal. Até mais.
Começando um tema, vamos falar de Homem-Aranha, esse novo filme aí, Tobey Maguire, seria melhor que esse novo garoto que tá vindo aí, enfim. Que vocês estão achando, pessoal? O que vocês acham?
Eu tô achando muito... Ele tá muito, assim, tô meio desacostumado, porque eu tô acostumado mais com o Tobey Maguire, que estreou a trilogia dele lá, achei mais legal. Esse aí eu não tô colocando muita fé, não.
Não, mas eu vi, até postei aí no Combo Nerd e no blog Amazing Spider-Man, Amazing Spider Brasil, que é outro blog que é do pessoal que escreve, mesmo pessoal que escreve no Combo Nerd, escreve nesse blog também, tem até o link aí no Combo Nerd. Eu postei lá e aqui no Combo Nerd um vídeo, assim, tudo que aconteceu ontem lá na Comic Con sobre esse filme aí, Amazing Spider-Man. E, assim, apareceu lá, nego falando sobre o filme, tal, aí de repente apareceu um Homem-Aranha, assim, da plateia, assim, apareceu um Homem-Aranha, um cara vestido, todo vestido de Homem-Aranha, aí ele pega um microfone, assim, começa a falar um monte de coisa, tal, aí tira a máscara, é o Andrew Garfield, fala, começa a falar que o filme salvou a vida dele, que ele era grande fã do Homem-Aranha, quando era pequeno, que ficou impaciente antes de fazer o filme e tal. E ele fez as brincadeirinhas dele tudo lá e depois se juntou ao elenco do filme lá. E a apresentação dele eu achei bem legal, assim, gostei do cara. E se tudo que ele falou mesmo, se ele é fã e tal, eu acho legal, assim, um fã tá participando, assim, fazendo o papel principal. E foi bem legal, cara. Tava lá Emma Stone, cara. Inclusive, achei uma ideia legal colocar a Gwen Stacy no lugar da Mary Jane, que pra quem não sabe é a Gwen Stacy, que é a primeira namorada do Homem-Aranha. Achei uma ideia mais legal, assim. E, assim, entre Andrew Garfield e o Tobey Maguire, eu acho que, assim, eu não posso escolher nenhum ainda de favorito, porque não assisti o novo filme. Mas eu tô, até agora eu tô gostando mais do Andrew Garfield, porque o Tobey Maguire tinha ser meio Homem-Aranha, meio bobão, assim. Tinha esse negócio meio de ser meio bobão. Não parecia tão esperto, assim.
É,
tinha cara de ser um nerdão mesmo. Ele tinha bem cara de nerd, né? Meio Big Bang Theory.
Você tá falando do Andrew Garfield, né?
Tô falando do...
Maguire.
Não, do Tobey Maguire. Eu acho que ele tem uma cara bem de nerd, assim, né? Nerd
Bob bom, MacGyver?
Né? meu, isso que eu achei estranho. Ele falou MacGyver. Tobey MacGyver.
Quem é Tobey MacGyver? Não sei ainda quem é Tobey MacGyver.
Então eu não faço a mesma ideia.
Tobey MacGyver deve ser da hora.
Tobey Maguire.
É que eu tava tentando imitar o pessoal da TV que falava Maguire em vez de falar Maguire.
Tobey Maguire.
E agora você é nacionalista. Vou falar assim do pé da lenda. Christian Bale. Fica que nem o Fernando Yamanai.
Christian Bale.
E Atlegger.
Nossa, meu pai fala. Sabe o Dolph Lundgren? O Dolph Lundgren que fez o Soldado Universal, o Mercenários e companhia, hein?
É.
Meu pai fala Dolph Hoff.
Quando eu era pequeno eu falava. Como que era mesmo? Michael Keaton. O Michael.
Eu achava que o Val Kilmer, na época que eu ia lá com meu pai alugar DVD, alugar o Batman Forever, eu achava que era Nicole Kidman, o nome dele. Eu não via o E no Nicole Kidman, eu achava que era Nicole Kidman.
Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones.
Carre.
Jackson Nicholson.
Jack Nicholson. Kim Basinger.
Todos os nomes dos atores do Batman como seria brasileirados.
Arnold. Impossível de soletrar o sobrenome.
Tem 2G, tem SH,
Chris O'Donnell.
Chris O'Donnell.
Arnold Schwarzenegger Gibre.
Uma.
Meu meu Deus.
Ó, então.
Então, deixa eu ver. Pode ir. Pode falar.
Vamos falar agora de trilha sonora de filmes.
De adaptações, de quadrinhos, de... Enfim. E o Ismael aqui falou uma teoria boa aqui, que a DC, né? A DC Comics, nas adaptações deles, opta por colocar umas músicas mais clássicas, sinfonias, né, Ismael?
É, e já pro lado da Marvel eles preferem colocar um pouco mais de rock.
É, a Marvel é puxada mais pro Homem de Ferro.
A única vez que eu lembro de ter visto isso na DC foi no Batman Forever e no Batman e Robin.
Como?
É, a última vez que eu vi a DC colocar foi no Batman Forever e no Batman e Robin.
Teve o Watchmen também, Jimi Hendrix.
Não, assim, daí passa, mas como temas assim de... É, acho que a DC coloca mais assim, instrumental. No Batman, por exemplo, Batman, a trilha sonora toda não tem uma coisa de rock, não tem nada.
Tem rock, tem gótico e cyberpunk.
Não, nos filmes do Joel Schumacher e do Burton, né?
Burton tinha muita coisa, né?
Tem o da CEO, que eu gosto.
Inclusive tá tocando no fundo.
Legal.
Tá vendo? Hora, tá vendo como você foi prever de futuro? Já sei até a música que tá tocando.
Vou entregar, falar pra todo mundo que você vai editar e aí no final você coloca a música. Encontraram uma fita com rap que eu achei genial sobre o gibi do Watchmen. E é da época, né? Antes de ter o filme. Eu achei legal. Quer tocar um pouco aí de fundo o rap, ô Rafael?
Claro. Vamos tocar pro pessoal. Então,
vamos ouvir aí um trechinho.
Vocês acham um bom filme, cara? Vocês...
Hã?
Vocês acham Watchmen um bom filme?
Eu achei mais ou menos.
É, eu até gostei, assim, que eu não tava acostumado muito. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, não tava acostumado com filmes, assim, de 2 horas e 40, que... Tipo o Batman, Cavaleiro das Trevas, e filmes sérios de super-herói. Eu tava... Pra falar a verdade, eu era mais fã de filmes tipo Homem de Ferro e Lanterna Verde, que é o cara fazendo piadinha o filme inteiro, cena de ação. Eu era o tipo de pessoa que gostava de filme pra massa mesmo. É, estilo Michael Bay. Hoje em dia eu já analiso mais um pouco o filme. E hoje, sei lá, eu não tenho vontade de assistir Watchmen de novo.
Watchmen, eu tenho aqui uma versão estendida, só que eu achei meio ruim.
Deve ser umas 3 horas a versão estendida, né?
É, quase isso.
Cara, não tenho paciência pra poder assistir um filme 3 horas. Ia ser quase um Titanic 3 horas. É. O Matheus tá rindo que nem louco aí, é. Que tem, meu Deus.
Deve ter tomado toxina do Coringa.
Bom, só pode ter sido. Agora há pouco a gente ouviu a voz do Coringa.
Aí está a confusão, porque não entendi nada!
Falando nisso, eu tava assistindo semana passada uma... uma série do... de um carinha que fez tipo um que pegou a maquiagem, a roupa do Coringa, e fez tipo um cosplay e fez umas gravações, tipo, tá no YouTube a série, é Joker Blogs, alguma coisa assim. The Blogger Joker, The Joker Blogs, alguma coisa.
Era sobre o que a série? Ele fazendo o que? Piadas? O que era?
É, tipo, ele continuava a história do Coringa depois do Cavaleiro das Trevas.
Ele continuava?
É.
O que aconteceu depois que o Coringa foi pego?
Bom, segundo as histórias ali, ele fez um monte de maluquice e só teve uma aparição do Batman. Acho que no capítulo 16. A série tem 19 capítulos, vou mandar o link aí.
Aí a gente acaba colocando todos esses links no post pra todo mundo ver os vídeos, enfim. Tá todos os links aqui, certinho.
Então, esse The Joker's blog, eu não achei muito boa essa a história. A caracterização do Heath Ledger, a imitação, ficou boa. Agora, a história, eu não gostei muito, não. Até porque a aparição do Batman foi muito tosca.
E é uma série séria, assim, ou é zoando o filme?
Não, é uma série. Série entre aspas, né?
É, uma websérie. Aquela famosa websérie.
É.
Legal.
É tipo um viral do que aconteceria se o Coringa... fosse aparecer no Batman 3.
É.
E também parece que o pessoal dessa série do Coringa lançou uma série do Charada.
Nossa. Então, foi lá postado lá no Combo Nerd, até postei. Um vídeo que fizeram, tipo um curta-metragem, que fizeram, acho que chamava Hello, alguma coisa, Gordon, sei lá. E era tipo Coringa, num galpão, torturando um cara que acho que trabalhava pro Gordon. Acho que, se eu não me engano, era um dos
primeiros vídeos que lançou, né?
Acho que era um dos capangas do Coringa, que acaba traindo o Coringa e acaba dando informações pro Gordon. Acho que era mais ou menos isso. Quando cheguei aí.
É, da hora.
Você já viu já, ô Matheus?
Esse eu cheguei a ver.
É bem legal.
Cheguei a ver na época que lançou.
Tem até um site oficial desse curta aí. Lá no site oficial você vê imagens da produção e tal. Foi bem uma produção bem assim. Fraquinha assim. Os caras gastaram um pouco de dinheiro e tal, mas ficou bem legal o vídeo. Achei na internet e resolvi postar no Combo Nerd. Aí, peguei algumas informações lá e acabei postando no blog. Isso, começo do Combo Nerd, ele não tinha esse layout e tal, ele era bem um blogzinho mesmo, mas...
nesse The Joker's Blogs, o único problema do cara é que ele não sabe fazer uma voz da hora.
É.
Que jeito que é a voz dele? Não sabe fazer a voz do Coringa?
Nem a voz do Batman.
Inclusive, se procurar na internet, tem vários vídeos de gente zoando essa parte do Batman aí, principalmente do interrogatório que o Batman tá interrogando o Coringa naquela cena do filme.
É.
Todo tipo de versão. Tem versão The Sims, tem versão nego zoando mesmo, travestido de Batman e de Coringa. Você acha uma diversão. Inclusive, acho que essa de The Sims, eu não sei, mas eu acho que tava até no Batcast. Alguém postou lá.
É, eu cheguei a postar na época.
E na época também, acho que quando eu achei lá no Batcast, eu cheguei até a postar no meu blog antigo que eu tinha, acho que chamava AP Cinema, sei lá. Era um blog só de cultura pop no cinema. E eu cheguei a postar lá também. Eu seguia bastante os passos do Batcast mesmo. Até o template do blog era tudo preto. Só que era tudo preto e vermelho. Então, vai trocar. Vamos continuar com esse tema ou vamos trocar de tema?
Pode ir trocando.
Então quem que vai escolher agora? O Matheus?
Eu!
Pode escolher, Matheus, o seu tema.
Agora, para variar um pouco, vamos falar de um assunto polêmico.
Mobilos?
Não, quase isso.
Por quê?
Adaptação de quadrinho para cinema.
Ah, isso é... Pode render um podcast inteiro disso aí, cara.
Ó, eu só dou minha opinião rapidamente.
Sim.
Prometo não ofender nenhum fã depois disso. A minha única adaptação de cinema que prestou foi O Máscara e O Watchmen. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que tem gente que fala que o gibi sempre é melhor que o filme. Não é verdade. Um exemplo é o Kick-Ass. O Kick-Ass, o filme, é mil vezes melhor que o gibi.
Um banho de água gelada aí.
Então, acontece que no filme dá tudo certinho. O Kick-Ass fica com a garota, só que no final não, na HQ, na vida real, o Kick-Ass não fica com a garota, ele acaba continuando sendo aquele nerd filé de, sei lá o que, um magrinho, parece aquela versão copiada do Marcos Mion, Mionzinho, aquele assistente de palco dele, e... Dá tudo errado pra ele, cara. E no filme, pra poder dar aquela coisa hollywoodiana, fizeram ele ficar com a garota, dá tudo certo, enfim. Mas acontece que o filme fica até mais legal, porque eu vi uma teoria na internet, assim, que o fato do Kick-Ass ter ficado com a garota foi pra poder mostrar pras pessoas por que as pessoas não se tornam super-heróis. Porque as pessoas dão valor à vida. Porque elas precisam namorar, ter filhos, enfim. As pessoas querem viver. E se super-herói sair por aí batendo em todo mundo, com certeza você vai morrer. Você não é rico, você não tem dinheiro pra poder...
Não tem uma armadura de ferro.
Você não tem
uma
armadura de ferro, você não tem uma indústria pra poder produzir roupa de morcego e um carro legal pra você andar por aí. É por isso
que... Seus pais não foram mortos.
E não tem pessoas confiáveis para ajudar você.
Você não é fodão que nem o Batman.
E nunca vai ter um vilão, arqui-inimigo, né? Tipo, aquele é o arqui-inimigo do
cara. É tipo o Capitão Banana,
isso.
Um super vilão. Vai ter o bandinho trombadinha da rua. Que inclusive, aliás, teve pessoas na vida real que já tentaram ser super-heróis. Não sei se vocês encontraram na internet. Já vi
inclusive, teve policiais que se vestiram de Batman pra prender uns caras.
É, exatamente. Teve até na internet um cara que se vestiu de super-herói, não sei o que, que apanhou pra caramba, mas conseguiu salvar a mulher.
Essas e teve a identidade revelada.
É. As pessoas acham muito mesmo que vão conseguir ter uma vida de super-herói. Muito. Duvido mesmo que isso aconteça.
O único que poderia ser herói no mundo real é o Bill Gates.
Né, ele já tentou ser o Wolverine.
Ele podia ser o...
Teve aquele filme de despedida dele, que ele ia parar de trabalhar na Windows. Aí mostrou ele com um videotape com o Steven Spielberg, ele vestido de Wolverine no X-Men.
O cara é mó nerdzão, Bill Gates.
Não, você fala isso porque ele tem grana. Agora, super-herói na raça, né? Só se cair no... Ó, eu acho que o super-herói mais provável, mais realista que pode acontecer é alguém cair no lixo tóxico, como aconteceu com o Vingador Tóxico da Troma. Quem não assistiu tá perdendo um clássico do trash, do underground.
Outro também é o Capitão Nascimento.
Não, esse é um super-herói brasileiro, cara.
Na base da porrada.
Lembro que quando lançaram Mortal Kombat aqui no Brasil, o pessoal pediu pra colocar ele no Mortal Kombat, se jogável.
Lua, vamos fazer uma enquete, assim, você gostaria que o Capitão Nascimento estivesse no próximo Mortal Kombat junto com o Fred Krueger? Vocês me deram uma boa ideia.
Que luta, hein?
Tem que ter, velho.
Mas o super que seria... Os dois fatais, um seria o cabo de vassoura e o outro o saco.
O Mortal Kombat com o Capitão Nascimento, ele ia zerar aquilo lá, lutando com todo mundo ao mesmo tempo.
Ia dar tapa na cara de todo mundo, chamar de moleque, fofarrão.
Pede pra sair, pede pra dar game over.
Mas o super-herói brasileiro, vocês sabem que o Batman brasileiro, o Bruce Wayne, existe aqui no Brasil, né? Vocês sabem quem é, né?
John Ventania.
Não, ele se chama Ike Batista. Esse é o Batman brasileiro.
Não, ele é da Marvel, o filho dele é o Thor. Não, mas tem aquele... Pô,
agora
nem
que
é legal.
Agora que eu entendi, cara, o filho...
Tem aquele... aquele... Link Nery lá, ele criou o Joe Ventania, inclusive quem não conhece o site do Link Nery... Batman Trajetória.
Sim, Nick Nero, que já participou do Batcast também, né?
Eu acho que não.
Não? Claro que sim.
Pô, não me lembro.
Caraca.
Ultimamente eu tenho tomado remédios demais e eu fico esquecido.
Caraca, eu conheço ele do Batcast, cara. Já chegou a participar sim, ô Matheus.
Puxa vida. Eu tô esquecido demais.
Eu que não escuto quase nada de podcast, mas lembro muita coisa, cara.
Eu lembro que uma vez o podcast quase trouxe o Márcio Seixas para participar.
Como que isso aconteceu? Como que vocês quase conseguiram?
Bom, quase conseguiu, então não é considerado válido.
É, mas como que vocês iam tentar, pelo menos?
Eu deixo o Ismael explicar isso.
Bom, segundo o que eu soube, o Batcast tá sem verba.
Tinha acabado os R$2 que tinha no cofrinho.
É, e ele tava pedindo...
Você quis dizer os 2 milhões de reais, né?
É que a gente teve que ajudar a Globo a pagar o Big Brother.
Teve que pagar os direitos autorais.
E o Super-Homem também esquecido ultimamente.
Ah, Super-Homem, o que que se importa com ele, aquele besouro azul?
Uhum. Sem falar também que o filme dele parece que foi engavetado, né?
Nossa,
foi adiado.
É, exatamente, cara. O filme dele foi pra 2013. Nem cheguei a postar aqui no blog. Quem sabe eu dou uma passadinha no Twitter e dou um recadinho pro pessoal lá, né? É, o filme foi direto pra 2013. E, cara, eu achava que realmente ia ver um filme bom, porque tem o Zack Snyder dirigindo, o Christopher Nolan supervisionando, tipo, fingindo que olha pro filme. E acho que sairia um negócio legal ali, mas...
Será que ele ia ter a aparição do Batman no final do filme?
Mas, nossa, aí seria, sei lá... Aí teria...
Meio coisa de Marvel, né?
Não, a DC, ela tenta, acho que tá tentando fazer uma coisa meio Marvel. Já indo pro Lanterna Verde, você viu que o Lanterna Verde tentou ser uma espécie de mescla de filmes da Marvel. É. Tem a ceninha lá que o Hal Jordan tá tentando carregar lá o anel e tal, e fica falando um monte de coisa, é aquela ceninha do Homem-Aranha lá. Lembra aquela ceninha do Homem-Aranha tentando soltar a teia? É, transformaram o Hal Jordan meio que no homem. Tony Stark tentando colocar ele fazendo piadinha e sendo meio cafajeste, não sei o que. Tentaram colocar tudo esse. Tentaram mesclar vários outros filmes da Marvel, super-heróis que deram certo, pra colocar tudo em um só. Só que aí eu achei que ficou um filme nível Jonah Rex.
O que
vocês
estão falando?
Tem gente que faz força pra ser burro!
Tem que falar que parece que o filme não arrecadou o que era esperado pela Warner.
Não, o filme tá sendo um fracasso. Quer dizer,
é o novo Batman Robin.
Não sei se é um fracasso, mas o filme tá indo pro caramba. Nem estreou no Brasil, hein? Aliás, vai estrear ainda, em agosto agora. Teve até fãs fazendo petição pra poder trazer o filme antes. Cara, quem tentou trazer o filme antes, cara, se fudeu, hein? Fez um abaixo-assinado, 200 pessoas assinaram e eles achando que ia conseguir trazer. Tipo, como se a Warner fosse olhar, ia mudar de ideia, ia falar com todos os seus acionistas, todos os caras que botaram dinheiro, e como se isso fosse mudar a data do filme. É um bando de trouxa, né?
É. Se falar que para as empresas eles só querem ganhar dinheiro, então eu nem aí. O negócio deles é ganhar dinheiro.
É claro, né? É o Jorge Lucas. Lança cada dia uma.
Imagina o Batman, tô imaginando o Batman 3 amanhã, ano que vem, como vai ser? Dark Knight Rises.
Christopher Nolan é um dos únicos diretores de adaptação a essas coisas que manda mesmo. Se ele, esse nego ficar tentando mandar nele, vai fazer merda. Ele é o único que consegue, é o único que faz a franquia Batman lá e realmente ser bom como que é. E ele falou assim que vai ser o último mesmo, acabou.
É.
Tanto que a Warner falou assim que vai fazer um reboot. E vai ser distanciado desses filmes do Christopher Nolan, porque até porque vai, no Batman 3 dizem que vai acontecer alguma coisa lá que não vai ter como eles continuar. Quando falaram,
aí já suspeita que seja que o Batman vai ficar para play, como na Queda do Morcego.
Só que seria, eu tava pensando que seria meio que no começo, passou pela minha cabeça que podia ser assim. Ele ficar paraplégico, sei lá, no começo, e tipo, no final ele voltava a andar, só que ia ser muito quadrinhos.
Acho que ele pode começar.
Então ele podia usar o posto de Lázaro, só que como o Nolan tá com essa filosofia de ser realista, acho que ele não usaria o posto de Lázaro pra fazer o Batman voltar a andar.
Pareceu um posto de Lázaro aí em algumas imagens, só que às vezes vai ser só um poço mesmo, sei lá, não vai ter nem. Coisas medicinais, nada. Apesar que o Bane, a máscara do Bane, você vê ela toda cheia de aqueles negocinhos que são meio que dizem que vai ser onde, por onde vai passar o, a toxina que faz ele ficar forte, não sei o quê. Vai ser mais ou menos esse, aquele gás do Batman Begins.
É. Só que eu gostava do visual antigo do Batman 97 por unida, o visual original dele por causa do cano. O cano é característica dele, aquele tubo.
É, que plantaram lá. Plantava aquele negócio verde e ele virava o Hulk. Porque aquele, é. É meio Hulk aquele Bane. Inclusive em algumas dublagens chamou de Peçanha, né?
É, Peçonha.
Peçonha.
Versão é. Versão SBT.
Nossa, mas essa é a pior.
Alô, alô.
Matheus, tá ouvindo?
Meus amigos, sinto me dizer, mas eu tenho que sair. Muito obrigado por terem me aturado por qualquer brincadeira. Sem noção.
Tudo bem.
Quase dormindo aqui.
Continuar comentando. Então, cê, é, eu ia perguntar assim: a versão. Mas a versão que você tá falando do SBT é aquela versão zoada, que é a pior dublagem, ou é a mais a que dá pra aturar de dublagem?
É aquela zoada.
Tudo zoado? Eu, é. Meu Deus, eu tava assim. Inclusive eu estava em Santo André, na casa do, da minha, dos meus tios, e tava passando na Warner a Batman e Robin. Eu nunca vi uma dublagem tão mal feita, assim. Parece que os caras zoaram de verdade. Assim, eles pegaram pra zoar mesmo o filme. Zoaram da pior maneira de dublagem, assim.
Parece que tem umas três dublagens pra esse filme.
Tem, né? Dublagem é o que eles fazem um monte de vezes. É, eu lembro, assim, que no filme, é, na, no SBT, chegou uma época, e acho que até hoje, que no SBT começou a passar uma dublagem diferente, que eu acho que é outra dublagem. Porque no VHS que eu alugava, era dublagem zoada, que chamavam ele de Peçanha. Aí, depois no SBT começaram a passar a dublagem que chamavam ele de Bane mesmo, e era dublagem melhor. Tanto que no VHS, no começo do filme, eles acabam chamando o... do Mr. Freeze de Dr. Gelo mesmo. E tipo, eram. É, tinham erros, assim, até de palavras, assim. De chamar o gelo, o cristal que o Mr. Freeze estava procurando de gelo. E chamar o Mr. Freeze de Dr. Gelo. Então ficava meio que. Eu ficava meio. Louco, assim, sem orientação por causa da dublagem. Que era meio zoado, assim. Isso no VHS. Aí quando eu comecei a assistir no SBT, a dublagem era normal. Acho que hoje eles já mudaram o tipo de dublagem da exibição deles.
No SBT continuou o Peçonha.
Continuou?
É,
então
é.
Foi algumas.
Só que agora passa na à tarde no Cinema em Casa, parece.
Cinema em Casa que voltou. Cinema em Casa é a sessão da tarde da SBT.
É, vai e volta.
É. Inclusive,
é, mudando aquele Casas de Família lá que não leva a nada.
Acabou o Casas de Família ou continua? Continua, né?
Continua.
Antes do Chaves, cara. Inclusive, é. Chaves, a única coisa. Uma coisa que eu achava que nunca ia acontecer é alguém dizer que tem episódios inéditos de Chaves.
É. Eu cheguei a ver alguns pela internet.
Não, eu também cheguei a ver pelo DVD. Eles redublaram os episódios. E tinha uns episódios lá que eu nunca tinha visto. Que era um, tipo, o Seu Madruga na vila tentando tocar violão e o Chaves com um saquinho de batatas. É, tinham vários outros episódios que eu nunca tinha visto. Só que o próprio dublador, acho que Nelson Machado, se eu não me engano, é mais ou menos isso, o dublador do Kiko, ele falou assim que teve um monte de episódios em recentes entrevistas, ele falou. Ele falou que teve um monte de episódios que não foram que foram dublados, só que não foram ao ar. Então, assim, pelo que eu sei, o SBT recuperou esses episódios, está remasterizando e vai começar a exibir.
É.
E é legal que vai ser até com a dublagem antiga, clássica. Que aí fica melhor do que a versão do DVD, eu não gostei muito não, porque As músicas, tudo foi trocado.
As emissoras são cheias de problemas, mas fácil era ir numa loja, comprar o DVD logo e passar.
É, mais ou menos o que eles fazem hoje, né? Apesar que ainda tem esses negócios de dublagem, de problemas, assim. Só que tem alguns acertos também. Exemplo, tem o filme Carga Explosiva. O 1 e o 2 tem uma dublagem DVD e tal. Aí chegando a dublagem do terceiro filme, ela é mudada. Eles mudam a dublagem no DVD. Aí eles colocam outros dubladores. O personagem principal lá, o que tá até no filme dos Mercenários lá, o Jason Statham lá, tem uma voz mais grossa no terceiro filme e tal, ficou meio zoado. Aí pegaram e quando eu fui chegar a assistir na Globo, a Globo pegou e quis os dubladores originais. Aí trouxe os dubladores originais dos últimos dois filmes e colocou pra dublar. Aí ficou legal. Eu achei que ficou melhor que a dublagem do DVD, porque eles trouxeram os dubladores originais mesmo da franquia. Aí ficou bem legal. Mas são raros acertos assim que eles conseguem.
Tem uma versão do Batman Retorno que eu tenho aqui no DVD, eu não gostei muito não, foi da Globo.
Da Globo?
Principalmente a dublagem da Mulher Gato.
É mesmo, o Batman Retorno tem duas dublagens. Inclusive acho que no meu DVD as dublagens são meio que iguais. A voz do Michael Keaton no Batman Batman de 89 e no Batman Retorno de 92, as vozes são as mesmas, assim como do Alfred, são a mesma coisa. A dublagem é legal. Eu não sei, até acho que podem até ter sido redublados, ou sei lá. Mas por mim aquela dublagem tá boa. Agora eu não sei se é a mesma dublagem que você tem.
É que o DVD foi lançado agora em 2005.
Então provavelmente seja essa dublagem que eu tenho, só que eu acabei gostando dela, porque eu nunca vi outra dublagem.
Mas... também tem dublagem do 007, uma dublagem que do O Amanhã Nunca Morre. E a voz do Chris Brosnan tá diferente, né, que passava da normal que ele usa.
Mas era o Márcio Seixas dublando?
Não.
Inclusive, se eu não me engano, tinha um negócio assim, o Márcio Seixas foi o que mais dublou mais tempo. Só que tinha outros dubladores que começaram a dublar também. Só que tinham vários filmes assim que tava uma dublagem outra, não sei o que. Aí foi o Márcio Seixas e dublou todos os filmes do. Que assim, tinham outras dublagens e pegou, dublou todos os filmes até o. Até que chegou no Chris Brosnan, porque o Chris Brosnan ele não tem o jeito pra ter aquela voz do Márcio Seixas grossa lá. Então eles usam outro tipo de dublador. Aí...
os dois últimos filmes do Cassino Royale quanto ao Solace do Daniel Craig estão diferentes as vozes, não são as mesmas.
A primeira dublagem era de um dublador do Daniel Craig, se eu não me engano. E na segunda dublagem do Quantum of Solace mudou e colocaram para dublar o dublador que eu gosto muito, que é o Garcia Júnior. Ele é dublador do MacGyver, do Schwarzenegger, de vários brucutus aí e tal.
Eu achei que ficou até meio bagunçado o diálogo nesse Quantum of Solace.
O começo, antes de saber que era ele, eu achava estranha a voz dele, diferente do Cassino Royale. Eu pegava e olhava e falava assim, nossa, essa voz tá grossa, tá meio estranha. Depois que eu descobri que era o Garcia Gil. I'm a scat man. I'm a scat man. I'm a scat man.
out my message to you.
Inclusive, acho que na época nem conhecia. Chegamos ao final. O Matheus teve que sair, né?
É, ele é o Robin, ele foi cobrir o turno hoje.
É, ele foi cobrir o turno do Batman, o Ismael, que tá aqui. E esse crossover teve duas partes, a gente tá na segunda agora. E... opa, pode parar, pessoal. Vocês ouviram que foi duas partes. Por pura mongolice minha, eu acabei passando por problemas e o podcast é uma parte mesmo. Eu acabei errando essa minha fala. Pode voltar. E gostaria de agradecer em nome do Combo Nerd ao pessoal do podcast, você e o Matheus, que participaram. Gostaria de agradecer muito por vocês terem participado dessa edição, até porque só tinha eu assim até agora no podcast. Com certeza vão chegar outras pessoas aí para poder participar, e eu gostaria de agradecer essa participação aí nessas duas partes. E gostaria que você dissesse alguma coisa, se você quer fazer um jabá, quer anunciar alguma coisa, o que você quer falar aí?
Eu vou falar tradicionalmente no final do podcast. Continuei acessando o blog, está sendo atualizado de acordo com as notícias que vão saindo. E sigam a página do Facebook do podcast, que é coordenada por mim mesmo e pelo Matheus.
Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se sempre para vocês mandarem e-mails para combonerd@gmail.com, pro podcast, que e-mail, os mails
podcast falam. Eu vou ter que colar, que é o Matheus que fica responsável. Deixa eu dar uma olhada aqui
rapidinho, enquanto vocês me dão uma olhada.
Aí, para entrar em contato com a podcast, contribuir, sugerir ou reclamar de alguma coisa, é só mandar um e-mail para bat-cast@hotmail.com.
Então é isso, para quem quiser contribuir, quiser mandar um e-mail com o podcast, enfim, é esse e-mail que vocês podem mandar. E acessem sempre batcast.blogspot.com, que é um site que eu sempre acessei. Acesso desde o comecinho que eu entro na internet. É um site muito legal aí para os fãs de Batman e quem quer saber mais do herói. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Tchau, Ismael, e tchau todo mundo aí.
Até mais. Falou.